Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo por meio das diferentes plataformas digitais e do app Cultura Play. Qual é a importância do jornalismo independente e da TV pública de qualidade em tempos de exacerbação da polarização política e da propagação da desinformação e do discurso de ódio? O nosso entrevistado tem a sua vasta produção acadêmica e uma carreira como jornalista, com passagens por quase todos os grandes veículos de comunicação públicos e privados do país, dedicada a estudar esses temas no Brasil e no mundo. De que maneira a propagação do uso da inteligência artificial vai tornar os dilemas que cercam a comunicação ainda mais complexos? Para tratar sobre esses e outros assuntos, todos eles relacionados, no fim, à manutenção da própria democracia, recebemos o jornalista, escritor, professor titular e superintendente de comunicação da USP, Eugênio Butti.
Eugênio Butti nasceu em 24 de novembro de 1958, em Orlândia, no interior paulista. É formado em Direito e em Comunicação pela Universidade de São Paulo. Tem diversos livros publicados e já foi finalista do Prêmio Jabuti por 5 vezes. Entre 2003 e 2007, foi presidente da Radiobras, empresa pública criada para gerir as emissoras de rádio e TV da União. Atualmente, é professor titular da Escola de Comunicações e Artes da USP e superintendente de comunicação na mesma universidade.
Para entrevistar o Eugênio Butti, nós convidamos Alexandra Zapparoli, publisher da Galápagos Newsmaking, Denis de Oliveira, jornalista e professor da ECA, da USP, Natália Viana, diretora executiva da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, Pablo Hortelado, professor de Gestão de Políticas Públicas da USP, e Kátia Brembati, presidente da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Contamos ainda com os registros em tempo real da pena do Luciano Veronese. Boa noite, Butti. Um grande prazer recebê-lo aqui no centro do Roda Viva.
Boa noite. Um grande prazer, uma honra e uma responsabilidade enorme para mim.
Ah, que nada. Tira de letra. Queria te ouvir, Butti, a respeito do seu, acho que é o mais recente artigo, no Estadão. Você falava sobre as manifestações que ocorreram nas últimas semanas na Alemanha, em grande escala, em que a população se insurgiu contra medidas e propostas de cunho xenofóbico e outras propostas da extrema-direita. E como lá, diferentemente de outros lugares no mundo, inclusive no Brasil, não se tem um debate sobre o que se pode e o que não se pode propagar. Por exemplo, ideias próximas ao nazismo não podem ser propagadas. E você atentava para o papel de vários aspectos que levaram a isso, mas também o da TV pública como um indutor desse estado da democracia alemã. Queria que você explicasse por quê.
Isso é uma lição que a gente pode aprender com as democracias na Europa. Quando elas começaram a se estabelecer no pós-guerra, as emissoras públicas, emissoras que não têm uma finalidade comercial, e não são controladas pelos governos. Isso é muito forte na Alemanha, na França, no Reino Unido, em outros países também da Europa, assumem um lugar de centralidade da comunicação social em geral. A televisão, especialmente na Europa, ela é sinônimo de uma televisão pública. As televisões comerciais aparecem um pouco depois. E isso assegura um padrão de informação um pouco mais profundo. É o que a gente pode observar hoje. A gente não podia observar isso antes. Então, hoje, nós vemos na Alemanha uma erupção, um crescimento de forças neonazistas, neofascistas, você disse, de inspiração xenofóbica, quer dizer, um ódio contra os estrangeiros, vontade de expulsar os estrangeiros. Esse crescimento, no caso da democracia alemã, ele é contido por algumas instituições. O regramento básico da democracia inibe a propaganda de partidos nazistas, de negação do Holocausto. Isso não pode na democracia alemã. Ao mesmo tempo, nós temos um regramento também eficiente para desestimular desinformação pela internet. A gente pode falar muito disso aqui hoje, mas... e, especialmente, isso nós comentamos pouco, as emissoras públicas. Os principais noticiários da Alemanha, regionais ou nacionais, são noticiários produzidos por emissoras públicas. E com orçamento grande, né? É da ordem de 10 bilhões de euros, o que as regionais, as emissoras nacionais e as emissoras de rádio têm por ano. Isso dá eu diria, uma rede de segurança para a democracia na Alemanha. É uma garantia? Não, não é uma garantia. Mas o entendimento do que é a democracia acaba sendo muito melhor nesses países. Daí uma ponta de otimismo com que eu enxergo esse cenário hoje na Alemanha.
Certo. A gente vai tratar de todos esses outros aspectos que você listou. Natália, por favor.
Eu queria seguir um pouquinho nisso. Aqui no Brasil, quando a gente fala de comunicação pública, principalmente da EBC, dos canais públicos federais, eles sempre são vistos com muita desconfiança, né? Com muitas críticas, muitos ataques. O senhor foi presidente da Rádio Brás, né? Deve ter, nem imagino o que o senhor passou ali. Por que que isso acontece e há uma maneira de vencer essa resistência?
Olha, Natália, você conhece muito esse tema, e o seu trabalho na agência pública é um trabalho de uma dimensão pública que a gente não pode descartar, não pode deixar de lado. Eu insisto que é fundamental que o público brasileiro tenha mais familiaridade com o que significa a comunicação pública. Nós deixamos isso de lado. A agência pública que você dirige, ela não tem finalidade comercial. Ela não está lá para vender mercadoria. E ela também não é controlada por uma força governamental. Ela é livre. Ela se pauta a si mesma e sai em busca das histórias de relevância. Isso nos falta nas instituições do governo federal. Eu não estou me referindo a este governo federal. Eu estou falando de algo que nós temos desde a ditadura militar. O governo é muito próximo do que hoje nós chamamos de EBC. Já foi EBC, foi Rádio Brás. Eu fui presidente da Rádio Brás de 2002 a 2007. E, na verdade, de 2003 a 2007. E essa experiência me mostrou que a organização, a estrutura organizacional, para usar o palavrão, mas é um termo, o modo como é organizada a Rádio Brás, hoje a EBC, deixa muitas brechas para que a vontade governamental dirija o que vai acontecer ali em termos de investimento e, muitas vezes, em termos de pauta, de orientação editorial. Isso é muito ruim, isso não beneficia o governo, é uma ilusão que eu encontrei em muita gente do governo. Isso não traz nenhum benefício para o governo, isso deixa o governo, ao contrário, desprotegido, isso não informa a sociedade, isso quebra no joelho a formação de uma cultura jornalística naquela instituição.
É um desserviço para o debate também, né, sobre comunicação pública.
Isso.
Isso.
Então, é uma organização que não nos traz muito benefício. Isso deveria ser revisto. E nós já pagamos muito caro por essa proximidade entre uma organização destinada a fazer comunicação pública e a vontade política do governo, muitas vezes vontade partidária de alguns dos seus dirigentes. Eu sei que isso é feito com muita boa vontade, as pessoas fazem isso com boas intenções, mas o resultado é péssimo, esse caminho deveria ser abandonado.
Alexandra.
Essa independência jornalística aqui que a gente está falando, ela depende muito de verba, né? Você estava falando ali da Alemanha, 10 bilhões, né? É um dinheiro e tanto. Eu queria trazer isso um pouco para a realidade das empresas privadas, né? E as pessoas hoje, elas querem qualidade de jornalismo, mas ninguém quer pagar centavos por conteúdo jornalístico. Eu queria saber, na sua opinião, qual que é o papel de quem está nos assistindo, da sociedade e também das grandes empresas, não só as big techs, em relação a isso?
É, como é que o público vai pagar pelo conteúdo jornalístico, né? Vamos lá. Na Alemanha, é cobrada uma taxa de cada casa com televisão. No Reino Unido, também. No Japão, é um modelo parecido. E isso, nós estamos falando de 160 libras por ano. É um dinheiro grande. É 18 euros por mês, mais ou menos, no complexo de comunicação pública da Alemanha. O público paga por isso. A lei, o ordenamento jurídico, assegura que esse pagamento seja feito, seja cobrado e tudo mais, mas o mesmo ordenamento assegura independência para essas instituições. Existe uma mentalidade aí que nós não observamos devidamente no Brasil. Há uma mentalidade enraizada na vida social desses países. Essa mentalidade começa pela ideia de que a informação é um direito. A informação não é mercadoria, ou ela não deve ser apenas mercadoria. Ela é um insumo fundamental para que a democracia funcione. Parece uma esquisitice teórica o que eu estou falando aqui. Mas veja só, as pessoas têm direito à informação. E por que que as pessoas têm direito à informação? Claro, informação de qualidade, com contraditório, com debate. Porque a democracia, para funcionar, precisa de um público educado, crítico e independente. Se essa característica do público não é assegurada, não é cultivada, não é procurada, não é trabalhada, nós vamos ficando com massas deseducadas e obedientes. O autoritarismo dá certo quando as massas o obedecem e quando as massas idolatram o governante. A democracia dá certo quando o público desconfia constantemente do governante, critica o governante e busca caminhos próprios de maneira incessante, ininterrupta. Esse é o segredo, eu diria, que leva e que levou a tradição política desses países a buscar a construção de instituições públicas de comunicação fortes,
Eugênio, mas eu acho
independentes.
Que a pergunta da Alexandra vai um pouco além disso. Para além do financiamento do sistema público de comunicação, que tem essa relevância que você mencionou, como fazer as pessoas se convencerem que elas têm de pagar, por exemplo, por um jornal, um paywall de um jornal, de uma revista, pagar para consumir informação jornalística, mesmo de grandes veículos privados?
É, muito bom. E eu talvez estivesse aqui com a ideia de que eu estava chegando lá. Quer ver uma coisa? Nos Estados Unidos, todo mundo pensa nos Estados Unidos como um país em que só existe mídia privada. Nos Estados Unidos existem as televisões da PBS e as emissoras de rádio da NPR, que são pouco mais de 1000 emissoras de rádio que operam compartilhando conteúdos e tudo. Nessas instituições, existe uma doação estimulada. Por iniciativa própria, as pessoas doam dinheiro, não porque lhes é cobrado, mas porque elas acham isso importante. E de muitas maneiras, as publicações hoje procuram estimular as pessoas a doarem para sustentar uma iniciativa que elas acham importante. Por incrível que pareça, o próprio New York Times se beneficiou disso. O New York Times hoje tem mais de 10 milhões de assinantes. E quando Trump era presidente, houve um crescimento grande do New York Times, inclusive das assinaturas, inclusive de pessoas que diziam: eu não concordo, mas eu acho fundamental sustentar esse jornal independente. Então, é um outro caminho. De alguma maneira, a sociedade precisa sustentar o serviço de comunicação independente, livre e voltado para o interesse público maior. Assim como a sociedade tem que financiar a educação, tem que financiar a pesquisa. Veja o caso da Universidade de São Paulo, a USP. A USP tem um orçamento da ordem de 8 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro, mas é muito dinheiro que gera uma riqueza, um benefício, conhecimento inestimáveis hoje. A sociedade precisa sustentar. Sim. E a sociedade precisa ter clareza de que precisa sustentar.
Pablo.
Eugênio, queria pegar a carona aí na sua resposta falando da PBS e da NPR, né, que são os dois, a rádio e a televisão pública americana. E eu queria uma reflexão sua sobre o papel desse, que ela segue mais ou menos o sistema clássico de comunicação pública. Como é que elas podem existir nesse cenário de polarização política? Porque a PBS e a NPR, elas têm a maior gap, a maior diferença de confiabilidade entre democratas e republicanos, entre vários veículos. Ou seja, os liberais confiam na PBS, na NPR, na TV e na rádio pública, e os conservadores que votam no Partido Republicano não confiam. Eles tendem a ver ele como uma mídia engajada, uma mídia mais à esquerda, com viés, embora elas sigam esse padrão mais europeu de comunicação pública, objetiva, apartidária, buscando equilíbrio. Como é que dá para fazer comunicação pública num cenário de polarização política?
Pablo, excelente questão, excelente tema para reflexão. E eu responderia isso em dois planos diferentes. O primeiro plano é: pode haver, isso é muito curioso, um afastamento das forças políticas do que é o campo da democracia, ou o campo do jogo democrático. E aí, esse afastamento vai implicar, vai resultar numa incompatibilidade entre o que as pessoas desse campo desejam, um campo que sai da democracia, e o que uma instituição pública comprometida com objetividade, com apartidarismo, com impessoalidade vai fazer. Então, haveria aí um divórcio perigoso. Esse debate acontece não só nos Estados Unidos. BBC, meios públicos da França, de vários países são questionados a partir disso. O que se diz é o seguinte: há um viés de esquerda na linha editorial das instituições de comunicação pública. Esse debate está lá. Então, se existe esse divórcio, é difícil administrar a questão, porque se as forças se afastam da regra do jogo democrático, a incompatibilidade vai aflorando e vai ficando instalada. Mas há um outro plano em que essa resposta é possível e ele me interessa ainda mais. Pode ser que nós, que trabalhamos com a comunicação pública, não tenhamos o cuidado devido para entender que um pensamento de direita, um pensamento que defende propriedade privada, um pensamento mudando de órbita, um pensamento que é apegado a valores e costumes conservadores, tradicionalistas, é parte da democracia e precisa ser contemplado nas fórmulas que nós temos de conceber a comunicação, precisa ser bem recebido. Pode ter acontecido, e isso vai ficar em debate, pode ter acontecido uma acomodação ideológica. E aí é ruim também. Isso exige uma autocrítica da nossa parte. Porque a tradição das instituições de comunicação pública, na Europa e nos Estados Unidos, é uma tradição que vem da social-democracia. É a social-democracia que enxergava que as instituições de comunicação pública seriam um freio para o que eles chamavam de colonização da esfera pública pelo capital, uhum, ou pelo mercado. Então, esse freio das instituições públicas tem no seu DNA uma inspiração à esquerda e talvez tenha faltado autocrítica no caminho.
Interessante isso. Professor Denis.
Boa noite, Eugênio, tudo bem? Eugênio, eu quero trazer um pouco a discussão. Você comentou, né, na resposta para a Alexandra, que a democracia depende de uma desconfiança, né, do cidadão em relação aos governantes. Isso implicaria uma confiança às instituições de Estado. Né? Acho que é importante isso. Agora, eu queria que você comentasse um pouco como é que ficaria no Brasil isso, né? Que é um país, primeiramente, uma democracia muito jovem, né, comparado com a Alemanha, com França, com os Estados Unidos. E, eu diria, incipiente. Né? A gente está vendo as dificuldades. É uma democracia ainda em consolidação, por vários problemas, né? Há questões institucionais, uma série de outras coisas, mas tem uma questão que me toca muito, que é o fato de boa parte da população brasileira não vivenciar a democracia na sua plenitude. Então, você tem aí, né, por exemplo, toda uma codificação de direitos civis, só que ainda você tem na periferia, por exemplo, pessoas tendo invasões de domicílio sem mandado de busca, prisões ilegais e tudo isso. Então, você não acha que há uma desconfiança da população mais pobre, periférica, em relação à democracia, porque aquilo não responde, ela não existe no seu dia a dia? Como é que ela seria, então, levada a uma confiança à democracia como instituição para, justamente, até defender o direito social à informação?
Denis, eu estou de pleno acordo com você, e isso é central para quem faz ou quer fazer um trabalho com comunicação pública no Brasil. Resumindo, a democracia precisa se traduzir na vida material do cidadão. A democracia não pode ser vista pelas grandes massas no Brasil como um regime em que os deputados podem se ofender reciprocamente sem que nenhum deles perca o emprego. Democracia é muito mais do que isso. E, para que ela seja compreendida, ela precisa produzir efeitos materiais. Efeitos materiais é segurança, efeitos materiais são educação, trabalho, transporte, moradia digna. Esse tema é urgente para o Brasil e urgente para a comunicação no Brasil, mas urgente, sobretudo, para as pautas de governo. Uhum. Foi na ausência de tradução material da democracia que o discurso antidemocrático cresceu. Certo. Se não houvesse esse vazio e esse traço inaceitável para a civilização, que é o abandono de milhões de pessoas à sua própria sorte, se não houvesse isso, não haveria o crescimento do discurso antidemocrático. Certo. Veja bem, eu não falo do discurso de direita.
Não, antidemocrático.
O discurso antidemocrático. É, de gente que pega carona, uhum, na miséria, na desesperança, no abandono, e, a partir disso aí, cria estratégias de, por meio das regras da democracia, tomar o poder e destruir a democracia por dentro.
Exato.
Nós estamos vendo isso em vários lugares. Essa preocupação, eu repito, tem que ser uma preocupação de quem faz comunicação pública, uhum, mas tinha que ser uma preocupação de quem nos governa. Quem nos governa precisa, sim, ter a urgência de transformar a democracia em tradução material. E isso não está acontecendo, estou de pleno acordo.
É uma agenda do jornalismo, isso.
Sem dúvida, uma agenda do jornalismo.
Kátia.
Professor, ainda falando em comunicação pública, queria, como jornalista, aproveitar o gancho, como a gente diz no jornalismo, de um assunto do dia, um assunto de hoje, né? Pegando também uma relação com o seu livro Em Brasília, 19 horas, em que menciona a questão do jornalismo chapa branca, né? Que é aquele jornalismo que cede aos interesses do governo e não aos interesses públicos, né? Hoje a gente teve uma operação da Polícia Federal e a gente teve parte da comunicação institucional do governo sendo bastante questionada por fazer uma correlação na sua comunicação diária aí com alguns desses episódios que envolvem a oposição, Né? Mesmo sabendo que existe uma lei, existem leis, inclusive, a questão da impessoalidade, por exemplo, é uma questão do marco legal aí da comunicação pública. Essa comunicação pública que embarca nesses momentos, ela é defensável?
Não é defensável. Eu não quero incorrer aqui em nenhum juízo precipitado, porque nós tomamos conhecimento desse episódio agora. E, claro, é preciso que as autoridades esclareçam, é preciso que a gente entenda exatamente o que aconteceu, em que medida, mas houve um certo, isso comprovadamente, houve a presença de uma certa ironia, de um suposto senso de humor em canais oficiais, em canais, veja bem, não é só de comunicação pública, canais governamentais, diretamente vindos da autoridade que exerce o poder no Poder Executivo. Esse tipo de brincadeira é inaceitável, é inaceitável. E por que eu digo isso? Eu digo isso por muitos motivos, mas em particular porque a Constituição, no artigo 37, estabelece o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade na condução da comunicação oficial. Ora, impessoalidade requer apartidarismo. Impessoalidade é eu conduzir um serviço público, nesse caso a comunicação, independentemente da preferência partidária do público, ou do setor do público, ou do setor que exerce aquela função, da pessoa que exerce aquela função. Ao praticar a comunicação para o público a partir do Poder Executivo, a autoridade não pode deixar se mover pelas suas preferências partidárias. Então, isso é inaceitável. A gente precisa entender que nós estamos num quadro hoje bem melhor do que estávamos há alguns anos. Os abusos que eram cometidos era uma alucinação, aquilo não tinha termos de comparação. Mas esse desvio, esse ato infeliz, ele precisa ser examinado e ele não é bom em nenhuma perspectiva, não é bom inclusive e principalmente para quem governa.
É isso. Bom, a gente faz uma breve interrupção desse papo que está ótimo e muito esclarecedor para um intervalo e volta já já com o Eugênio Butch aqui no Roda Viva. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o professor e escritor Eugênio Butch, jornalista. A gente falou bastante aqui sobre comunicação pública e vai voltar a falar sobre isso, mas eu queria te ouvir sobre um outro tema que você tem debatido bastante, que é a questão da regulamentação das redes sociais, a responsabilização das big techs pelos conteúdos que elas propagam. Esse debate voltou a ganhar corpo porque o ministro Alexandre de Moraes disse que se o Congresso não regulamentar, a Corte Eleitoral vai fazê-lo, tendo em vista que as eleições estão se aproximando e que o Vale Tudo é esperado. Na sua opinião, o que você acha do projeto que está em tramitação na Câmara, em termos de qualidade do que ele propõe? E quem é que tem a responsabilidade para fazer essa regulamentação? É o Legislativo ou o Judiciário?
Olha, para começar, nós temos aqui o professor Pablo Hortelado, que é uma das pessoas que mais conhece esse tema, estuda, investiga e dialoga muito, especialmente com o parlamento. Ou seja, conhece esse campo muito mais do que eu. Agora, a regulação dos meios digitais é uma necessidade da democracia em qualquer país. Às vezes eu fico espantado porque alguns levantam a mão e falam, isso é censura. Mas, ora, de onde se tirou isso, que isso é censura? Onde existe regulação democrática, a chance da censura é muito menor. E nós estamos hoje lidando com corporações de um poder desconhecido até há pouco tempo.
Você fala bastante sobre isso no último livro, né? Que é o ensaio da incerteza.
No ensaio da incerteza eu falo sobre isso, na superindústria do imaginário eu tratei um pouco desse tema. Veja só, uma única empresa dessas chamadas Big Techs tem o seu valor de mercado na casa dos 3 trilhões de dólares. É quanto custa uma única empresa dessas aí. Claro que eu estou aqui falando de ordem de grandeza. Agora, numa última revelação, a Microsoft teria passado a Apple e o valor da Microsoft não bate nos 3 trilhões de dólares, mas está quase lá. Então, é uma ordem de grandeza. Isso é maior do que alguns países. Veja só, esse valor, 3 trilhões, embora eu não possa comparar fluxo com estoque, como dizem os economistas, mas esse valor dá algo como 2 vezes o PIB de um país do tamanho do Brasil. Para lidar com esse poder, como é que a gente faz? Só regulando. Outra coisa, a abordagem, a gente acabou de ver isso no Jornal da Cultura de hoje. A abordagem dessas big techs se vale de técnicas viciantes, com crianças. As crianças são chamadas não para se divertir, mas para trabalhar, porque à medida que elas estão acessando aquilo, elas estão fornecendo dados e elas estão construindo a popularidade de marcas, que, por sua vez, têm valor de mercado. É um trabalho que as pessoas fazem. E isso só se resolve com regulação. E outra coisa que o ministro Alexandre de Moraes repete em eventos, alguns deles eu acompanho, é o seguinte: eu não posso fazer certas coisas como pessoa física. Como é que eu posso fazer essas coisas com meu avatar pelas redes sociais? A internet, o mundo digital, não pode ser uma terra sem lei. Que tem que regular, tem que regular. O mundo inteiro sabe disso. Isso não é censura, isso ao contrário. Reduz a chance da prática da censura, especialmente a censura vinda de organizações muito poderosas, a censura privada, e nós vamos ter que fazer isso no Brasil.
Deixa eu chamar o Pablo, então, já que ele foi mencionado, para ver se ele quer complementar alguma coisa a respeito disso.
Eu não quero complementar, mas eu quero mudar um pouquinho de assunto,
então,
mas nem
tá,
tanto.
Depois está livre.
Que é sobre falar sobre as notícias falsas, o que você gosta de chamar de notícias fraudulentas. Né, que são esse fenômeno aí dos conteúdos noticiosos falsos, né? Eles são uma espécie de simulacro, né? Eles aparentam ser notícia, a corporação com o jornalismo, mas é só um simulacro, só um verniz, né? Eles são enganosos. E a minha pergunta, né, que é esse fenômeno, embora ele obviamente ele é danoso, qual que você acha que é o impacto político que ele causa? Você acha que ele pode estar sendo superestimado, para falar assim, para trocar em miúdos? Você acha que fake news ganha eleição? Que a eleição de 2018, o fenômeno, sei lá, a mamadeira de pênis na eleição do Bolsonaro, o Pizzagate na eleição do Trump com a Hillary, isso é importante o suficiente para ter efeito eleitoral, para virar um jogo político, ou a gente está superestimando esse fenômeno?
É provável, Pablo, pelas pesquisas mais recentes e pelo que a gente tem chance de acompanhar na própria USP, na Cátedra Oscar Sala, no Centro de Inteligência Artificial, nos pesquisadores que circulam ali, pode ser que haja, em algum momento, um efeito superestimado, que não seja tão grande assim. Mas o ponto não é esse. As fake news, a desinformação, ela não é ruim porque ela faça alguém ganhar ou perder uma eleição. Pode até acontecer. Numa eleição muito dividida, o peso disso pode ser determinante, como um meio segundo numa corrida de natação. É uma dose ínfima, mas que fez a diferença. Pode até ser, mas a desinformação e as fake news, elas não são aceitáveis porque elas são uma forma de corrupção do debate público. Elas produzem desconhecimento. Elas obliteram, elas barram a capacidade de uma pessoa acessar os fatos. E elas corroem o nosso sistema, que as pessoas chamam de sistema epistêmico, o modo como a gente conhece o mundo, o modo como a gente conhece as coisas. Daí, o extremo é a Terra plana. Ou seja, se esse ambiente comunicacional produz o desconhecimento, há algo de errado aí. E depois é moralmente inaceitável a industrialização da mentira, a industrialização da tapeação, que requer uma má intenção. A pessoa precisa estar sendo movida por uma espécie de dolo. Ela quer causar mal, ela quer tirar uma vantagem indevida de alguém, uma vantagem comercial, econômica, uma vantagem política. Então, isso está errado, isso não pode acontecer. A gente precisa encontrar uma maneira de restringir a veiculação desse tipo de mentira. Essa é a questão. E aí, encontrar uma maneira de fazer isso, eu sempre tenho mais simpatia pelo combate às práticas digitais. Não dá para o Estado estabelecer um organismo que vai separar o que é verdade do que é mentira. Isso é o fim da democracia, isso não dá para fazer. Mas dá para fazer uma estratégia em que a gente combata uso de robô de forma não declarada, aceleração ou essa potencialização de circulação por meio de artifícios tecnológicos, formas de tapeação, independentemente do conteúdo que está sendo veiculado. Acho que tem um campo grande aí de trabalho para a legislação, certo, que pode nos ajudar.
Está aberta a roda, diga. A Kátia, depois, Natália.
Eu queria perguntar.
Para lidar com esse desconhecimento, né, há opções de antídotos. Né? Há quem ache que o jornalismo sério, bem feito, seria um bom antídoto para essa linha de desconhecimento, levando conhecimento. Mas, nesse momento, a gente vive uma crise de credibilidade dentro da imprensa. E boa parte dessa crise ela foi construída, ao que tudo indica, né? Há vários estudos que mostram que descredibilizar a imprensa faz parte de uma estratégia, principalmente dentro dessa linha da pós-verdade, né? Quando você leva o conhecimento de que a Terra não é plana, por exemplo, e isso não reverbera, porque você pode apresentar todos os argumentos possíveis que isso não vai gerar o efeito. No seu livro mais recente, o senhor faz o comparativo do jornalista com o bibliotecário, né? E nesse momento, o bibliotecário aparece como uma pessoa com autoridade para dar as indicações. O jornalista hoje tem essa autoridade de verdade? O jornalismo tem essa autoridade? Como é que recupera essa autoridade?
Um dos caminhos para o fortalecimento do jornalismo, alguns vão experimentar arrepios com o que eu vou dizer, é o fortalecimento das instituições de comunicação pública. Como na Europa, como nos Estados Unidos, como no Canadá, como no Japão, com todos os problemas, mas esse é um dos caminhos. Outro caminho são as organizações sem fins lucrativos, que nós temos exemplos aqui da Alessandra, da Natália, a Abrage mesmo lida muito com isso, é um segundo caminho. Nós estamos perdendo um pouco o foco das instituições de comunicação pública, isso pode ajudar. Agora, o jornalista tem autoridade? Claro que tem, o trabalho do jornalista é essencial. Vamos prestar atenção numa coisa. Nós sempre pensamos a ignorância como um vazio. A ignorância é a ausência de conhecimento. A ignorância está, portanto, numa terra que não foi cultivada. A ignorância está, portanto, em grupos ou em pessoas que não tiveram acesso à educação. Como falta alguma coisa lá, existe a ignorância, existe o desconhecimento. Mas hoje, esse dado é relativamente novo, nós estamos convivendo com uma ignorância fabricada, com excesso de dados, com excesso de atrações, com excesso de mecanismos de sedução, se constrói a desinformação. A desinformação é construída. E desinformação é poder. Eu disse isso numa entrevista no Globo e repito isso. Desinformação é poder. Não é mais a informação que é poder. A desinformação é poder. Essas articulações todas que nós estamos vendo mostram isso. Pois bem, aí eu vou ao seu ponto. O jornalista tem credibilidade, alguma foi corroída, mas existe credibilidade na profissão do jornalista, ela é necessária e ela precisa ser defendida. Isso não cai do céu, assim como a democracia. A democracia não cai do céu, é uma construção, e é uma construção que envolve trabalho de pessoas, muito trabalho de pessoas. O trabalho da imprensa e a proteção do jornalista é um trabalho que requer energia, requer investimento. As forças antidemocráticas atacaram o judiciário, atacaram toda forma de conhecimento dos fatos, por isso ela atacou essas forças antidemocráticas. Atacaram a universidade, atacaram a ciência e atacaram a imprensa, especialmente jornalistas mulheres, que expressam na visão antidemocrática uma fragilidade natural. E por ali o ataque pode passar com mais eficiência. Uhum. É uma coisa inominável. Mas, nesse sentido, sim, o jornalismo tem uma função, é imprescindível essa função e é preciso defendê-la.
Sim. Natália, depois...
É mais Alexandre ou menos uma continuação dessa e também do que falou o Pablo, né? Acho que a gente já passou da fase de fake news sobre uma mamadeira de órgãos genitais masculinos. A gente está num momento, num ano... em que o candidato republicano, que provavelmente vai ser nominado Trump, ele não só está concorrendo, apesar de ter incitado uma turba a invadir o Capitólio, mas dizendo que aquilo ali não ocorreu e que houve fraude nas eleições. Ou seja, ele está com essa narrativa. Aqui no Brasil, a gente tem o Bolsonaro também dizendo que 8 de janeiro foi uma armação da esquerda. E existe uma ampla massa de pessoas que acreditam nisso. Nós temos, de fato, pessoas que estão num outro ambiente informativo, numa outra... É uma dissociação cognitiva quase, né? Nós estamos exatamente onde estávamos quando Trump inventou a sua Big Lie em 2020, ou nós avançamos desde então?
Nós avançamos, Natália, e algo avançou a despeito da nossa vontade, a revelia da necessidade da democracia e das iniciativas da democracia. O quadro hoje é pior do que era há 2 anos ou há 4 anos. E você fala de algo que me preocupa imensamente. Você fala, as pessoas acreditam. E com as pessoas que acreditam, nós temos que ter empatia, nós temos que ter acolhimento, nós precisamos entender esse pensamento. Nós precisamos dialogar com essas pessoas, muitas vezes pessoas de bem. Não dá para nós, que trabalhamos com comunicação, reproduzirmos a atitude de ódio, de intolerância, de prepotência, de arrogância. O quadro é pior.
Por que é pior?
Porque a gente vê, por exemplo, o que acontece com a desinformação nos Estados Unidos. A desenvoltura com que Trump, mesmo depois de tudo demonstrado, ainda consegue falar com a confiança com que ele fala. Veja que interessante. Nos Estados Unidos, as eleições são desacreditadas por causa do voto no correio, que é um voto escrito, documentado, postado no papel. No Brasil, a eleição é desacreditada por causa do voto eletrônico. Aqui as pessoas pedem um voto por escrito. E está mais do que demonstrado, porque se trata das mesmas forças, que é tudo pretexto.
Sim.
É um pretexto para desacreditar o precário sistema que nós temos de aferir a vontade popular e de fazer prevalecer a vontade da maioria, que é a democracia. com respeito aos direitos da minoria. Sim. Isso está pior. E por isso a gente tem que ter acolhimento, ouvido e dialogar com as pessoas que acreditam. Essas pessoas têm sido covardemente manipuladas.
Alexandre Denis.
Depois. Eugênio, um caminho a longuíssimo prazo seria a educação midiática, certo? É factível a gente pensar em educação midiática num país tão desigual como o Brasil, que os adolescentes saem da escola, 70% deles, sem saber sequer a matemática básica? Não é para a gente sentar e chorar, mas...
Não, mas é claro, sempre é possível, mas essa pergunta é muito difícil.
Você acredita que é um caminho a educação midiática?
Acredito. Eu acredito que o caminho é regulação, educação midiática e jornalismo. Nesse tripé, a regulação não pode atrasar. Repito, a regulação não é censura, é o contrário de censura. Vamos pensar os países que têm regulação dos meios de comunicação. Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido. Não existe censura assim nesses lugares, não é assim. Onde existe censura? Onde não se regularam os meios de comunicação. Existe a censura do Estado, a censura do governo, a censura das oligarquias e a censura privada. Regulação no Brasil, inclusive dos meios digitais, não é censura. Isso é um caminho. O segundo caminho é, claro, educação midiática. A educação midiática precisa fazer parte da rotina das escolas. Já está na lei. E isso é muito bom, mas precisa fazer parte da rotina das escolas. As crianças precisam aprender a partir de relatos jornalísticos também, também. E a investigação jornalística. Nós temos que proteger a imprensa. Todo mundo repete, se não houver imprensa livre, não há democracia. Mas quem é que vai manter a imprensa livre? Quem é que vai manter a imprensa ativa? Se não houver um programa de proteção para isso.
Sim.
É o meu ponto.
Eugênio, falar um pouquinho aí dos protegidos, do jornalismo, né, que a gente quer proteger, né? E como professor de jornalismo. Num livro que você fala que é muito interessante, né, que não existe democracia sem verdade factual, né, você remete a Hannah Arendt, inclusive. Em jornalismo, né, verdade factual, tem muito a ver com jornalismo, um dos aspectos fundamentais a chegar à verdade factual é a metodologia de apuração, né? E a gente observa que essa metodologia da apuração está sendo contaminada por uma coisa que você comentou até numa entrevista ao Globo, né? Nessa ideologia das tecnologias digitais. Tá? Porque, evidentemente, isso cria, né, uma forma epistêmica de compreensão que até os jornalistas também se contaminam. Né? A gente acaba sendo também premido a entrar nas redes sociais, uma parte de jornalização tem rede social, todos nós temos, né? E isso, ela não é só você estar na rede social, mas você tem que obedecer uma certa gramaticalidade a essa rede social. Como é que você enxerga essa questão, né, da apuração da notícia, nas redações, que há uma pressão, né, uma forma de você, por exemplo, escolher fontes, são celebridades em rede social e não necessariamente pelo conhecimento que elas têm de um certo assunto. Isso implica alguns enviesamentos, né, na cobertura jornalística.
Como é que você faz? Né? Como é que você apura o fato?
Exatamente.
A gente discute isso nas escolas de jornalismo, nas redações. Existe aquela máxima repetida, o fato não existe, só o que existem são versões, e as pessoas se apropriam indevidamente de uma frase póstuma do Nietzsche, que ele, para combater os positivistas,
exato,
dizia que história é essa, vocês vêm me dizer que isso é um fato, isso é apenas uma versão. Portanto, traduzida no discurso, na linguagem, o retrato dos acontecimentos sempre é uma forma de contar os acontecimentos. Nós repetimos e todo o tempo estamos trabalhando contra isso. Mas a objetividade é possível. A objetividade é possível. Uma vez eu escrevi, a objetividade é sempre uma intersubjetividade. Agora, sim, isso é uma coisa que parece muito abstrata. A objetividade, ela respeita a condição do interlocutor, ela procura produzir um sentido que possa ser compartilhado Então, ela se realiza no que é entre os sujeitos, no que é intersubjetivo.
Quando os sujeitos são avatares, né? Como é que fica?
Como?
Quando os sujeitos são avatares...
Pois é.
Que esse é o problema.
Quando o sujeito não é humano... Não,
exatamente.
Nós podemos ir para isso, mas eu insisto que nós precisamos trabalhar na formação dos jovens jornalistas e trabalhar com os nossos públicos, como esse programa está fazendo, é uma porta que se abre, uma coisa impressionante para falar sobre esse tema com o público da TV Cultura. Nós precisamos insistir na busca da objetividade, com liberdade na discussão, com a intersubjetividade, porque é a única maneira da gente construir uma base para a democracia. Sim. Eu escrevi aquele livro cujo título é uma pergunta, existe democracia sem verdade factual? Interrogação. E é interessante porque é coisa de 2 meses, uma capa da Economist, a principal reportagem de uma das edições da Economist, era exatamente isso, pode haver uma democracia saudável sem que tenhamos uma base nos fatos? E a resposta claramente é não. Se nós não soubermos o que se passa, nós saímos do campo da democracia, saímos do campo da política e entramos no campo do fanatismo, onde só o que vale são as fantasias. Vamos pensar o que aconteceu na pandemia. Se nós não apurássemos o que estava em curso, o que, que podia ser uma medida para sanar uma situação de emergência, se os cientistas não conversassem entre si, os serviços de saúde de vários países, as organizações internacionais não buscassem a raiz dos fatos, nós não teríamos ultrapassado aquilo lá.
Certo.
A questão ambiental é toda abastecida de fatos. É preciso apurar os fatos. Se nós não tivermos base nos fatos, nós não temos o debate democrático. Perfeito. Nós temos outra coisa, mas não o debate democrático.
Com isso, então, a gente fecha o segundo bloco, vai para mais um rápido intervalo e volta já já com mais Roda Viva. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o jornalista e professor Eugênio Butti. A gente falou já bastante sobre censura, você mesmo mencionou o termo algumas vezes. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão bastante controversa ao decidir que veículos podem ser corresponsabilizados por mentiras que, eventualmente, os entrevistados digam em entrevistas. Isso praticamente inviabilizaria uma entrevista ao vivo, como essa aqui. Se você resolver sacar uma mentira aqui, eu não tenho como fazer uma checagem em tempo real. Sei que você não vai fazê-lo. Isso configura um risco de censura e contraria o que o próprio Supremo decidiu numa decisão histórica a respeito da liberdade de imprensa?
Eu creio que sim. Eu creio que, ao dar esse chamado alcance geral, essa repercussão geral, que quer dizer, aquela decisão vai iluminar e servir para outros casos parecidos, podendo ou mesmo devendo ser adotada como regra geral, isso, aos meus olhos, pelo menos, com todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal, me parece um passo ruim para a construção da liberdade no Brasil. Eu escrevi sobre isso, eu tenho sempre um cuidado ao tratar de temas da esfera do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal vem sendo vítima de ataques associados com desinformação que não prestam nenhum serviço, não ajudam a tornar nada mais nítido, não ajudam ninguém a compreender melhor o que se passa. Eu não quero me somar a isso, mas esse caso é uma decisão já tomada, agora vai ser publicado o acórdão, nós estamos esperando isso. E, nesse caso, me parece que a repercussão geral é um problema. O caso lá, original, do jornal específico, que publicou uma história, que poderia ser responsabilizado, se fosse uma decisão isolada, eu discutiria, mas discutiria em outros termos. Sim. O problema é a repercussão geral. Como vai fazer? Você deu esse exemplo. E aqui eu vou fazer uma imagem muito rápida. Eu estou dando entrevista. Eu falo uma coisa que pode ser interpretada como calúnia, passível de uma responsabilização penal, alguma coisa assim. E o programa vai ser responsável por isso? Quer dizer, onde nós vamos parar? O Supremo vai ter que estabelecer uma...
balizamento ali.
Vai ter que dar uma balizada nisso. Agora, o Roda Viva, é preciso que se diga, a pretexto desse exemplo, esse programa só seria possível numa emissora pública como é a TV Cultura. Porque aqui nós reunimos jornalistas de veículos concorrentes, mas o espaço da TV Cultura não é um espaço de concorrência comercial. Todo mundo reconhece isso. E é graças a isso que se realiza esse, que é o principal programa de entrevista da televisão brasileira. É um dos presentes da comunicação pública para a democracia no Brasil.
Verdade. Está aberta. Diga, Kátia.
Falando em legislação ainda, queria aproveitar, né, o seu conhecimento, a intersecção ali do direito e do jornalismo, que são duas áreas, né, da sua formação. A gente teve a revogação da lei de imprensa, né, que é uma lei que estava aí com esse ranço da ditadura militar, afinal de contas, era desse tempo, né, tinha o pensamento daquela época. Mas a revogação criou um vácuo legal, né? Qual que é o impacto dessa revogação? Ficou esse buraco? É o caso de a gente ter uma nova lei de imprensa?
Eu não sei se é uma nova lei de imprensa. Uma coisa, Kátia, que eu observaria preliminarmente, em linguagem jurídica, é que eu, de fato, estudei direito, sofrivelmente, fui muito bom em umas disciplinas, não fui em outras, mas estudei, me formei, mas jamais me inscrevi num exame de ordem. E, por superstição, isso já faz mais de 30 anos, eu guardo meu diploma no guarda-roupa, dentro do guarda-roupa, em todas as casas em que eu morei. Meu diploma de direito fica no guarda-roupa. E nunca me inscrevi no exame de ordem, nunca exerci a profissão. Portanto, eu não posso falar como um profissional do direito, mas a vida me levou a estudar algumas questões. E como jornalista é que eu me preocupo com essa questão do vazio deixado em algumas matérias pela lei de imprensa. Há pontos preocupantes, direito de resposta, por exemplo, há outros vazios aí. Eu acho que é uma discussão possível, é um assunto que merece nossa atenção, nossa dedicação, mas não tem uma proposta fechada sobre como resolver isso aí.
Só um adendo, por que que é a superstição do diploma dentro da roupa?
É uma história interessante. Eu soube de um velho jornalista que ele guardava o diploma no guarda-roupa. Não posso revelar quem é, mas eu na época, resolvi imitá-lo, e que ele também tinha feito direito. Na época, eu resolvi imitá-lo e, desde então, eu sigo imitando a mim mesmo. Então, guardo o diploma lá no guarda-roupa.
Depois, no intervalo, eu pergunto quem é. Diga, professor, desde depois.
Então, Eugênio, um pouco na linha, né, da Kátia, em relação à regulamentação da profissão de jornalista. Tá? Não estou nem questionando do diploma obrigatório ou não, a questão da regulamentação, porque tem uma questão muito presente. Né? O jornalista tem o privilégio do sigilo da fonte, garantido constitucionalmente. Né? A gente observa que é utilizado isso até alguns casos, né, meu, de forma bastante complicada, isso até chamou de ofismo, né, me parece, um livro Ética e Imprensa, né? Como é que fica, né? Você acha que tem que ter uma autorregulamentação? Qualquer um pode dizer que é jornalista e pôr informação na rede social e dizer que a fonte é sigilosa? Como é que fica isso? Como é que você pensa
disso? É um tema, tem a ver com a lei de imprensa. Para as pessoas que nos seguem, qualquer pessoa pode virar jornalista, pode exercer o jornalismo. Eu gosto disso como princípio, porque a condição de falar para o público precisa ser acessível para qualquer pessoa. como princípio, isso é interessante. Mas isso cria distorções. Sim. E é o que a gente precisa avaliar. Uma saída é a obrigatoriedade do diploma. Eu sempre fui contra essa proposta, desde muito cedo. Sou professor de jornalismo, sou jornalista diplomado, tenho a minha identidade fornecida pela FENAJ, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, está aqui no meu bolso, é com ela que eu ando para me identificar, mas acho que não é pela obrigatoriedade do diploma. Respeito muito meus colegas do sindicato, da própria FENAJ, que defendem essa posição, mas acho que a gente tem que encontrar outro caminho, enfim.
Você não sabe o caminho.
Mas, a responsabilização tem de ser para quem pratica o jornalismo profissional.
Exatamente, porque a Constituição, artigo 5º da Constituição, inciso 9º, salvo engano, ou 14º, mas precisa ver. Mas a Constituição fala que é garantido o sigilo profissional, o sigilo da fonte, para o exercício da profissão. Portanto, isso é para o jornalista profissional. Tá. Agora, o que é o jornalista profissional? Um fabricante de fake news é um jornalista profissional? É difícil. Isso está obscuro. Uhum. É um problema que a democracia terá de enfrentar e resolver.
Pablo.
Eugênio, eu queria retomar a sua reflexão aí sobre o Supremo Tribunal Federal, porque nesse combate aí aos movimentos antidemocráticos, ele andou tomando umas decisões bastante controversas, suspendendo canais e perfis, ou seja, não agindo de maneira retroativa, mas suspendendo o direito de comunicação por meio das mídias sociais. Como é que você avalia essas decisões?
É muito difícil, Pablo. Eu acompanhei esses casos, acompanhei outros. Nós temos aí uma situação diferente da decisão que nós comentamos aqui há pouco de responsabilizar o veículo pela declaração de um entrevistado. Qual a diferença? Essa decisão do Supremo é uma decisão que transitou em julgado, como eles dizem. Ou seja, está tomada a decisão, a questão está encerrada, falta só a publicação do acordo. Até onde eu saiba, mas eu acho que o acordo não foi publicado ainda. Esses casos, desses inquéritos, dessas investigações, nós não sabemos, eu pelo menos não sei tudo que está em jogo ali. Eu desconheço o material. Nesse sentido, eu procuro me eximir de estabelecer um juízo, porque são coisas que, à medida que o tempo foi passando, muito preocupantes, a gente hoje pode saber, eram práticas que realmente faziam parte de um enredo de golpe. Várias evidências factuais hoje são incontestáveis. Nós estamos hoje lidando com mais uma pista desse tipo aí, com essa história da ABIN paralela. Surgem novos indícios. São indícios. Nós não sabemos até onde isso vai. Alguém que está investido da responsabilidade, da atribuição de investigar esse negócio, deve ter mais dados a respeito. Como eu não tenho, eu não me sinto devidamente informado para estabelecer um juízo a respeito. Uhum. Não gosto de medidas que cerceiem a liberdade de expressão, mesmo para uma pessoa que fale besteira o tempo todo. Não gosto disso, esse não é um caminho, mas nós não sabemos direito o que se passa. Então, isso torna difícil uma avaliação responsável.
Natália, para a última do bloco.
Eu queria falar sobre os mecanismos econômicos que apoiam, né, as fake news. Então, e não só as fake news, como a polarização. Então, por exemplo, a Agência Pública é uma organização sem fins de lucro, a gente percebe que, para convencer as pessoas a apoiar o jornalismo, é muito difícil você conseguir mobilizar as pessoas se você não tiver um ativismo, se você não, né, se você não polarizar. E, na verdade, muitos veículos jornalísticos ou não jornalísticos estão entrando nisso. E aí eu vejo que as pessoas, sim, se interessam em pagar, mas é pagar esse tipo de site hiper, que provoca fake news ou que, ou que tem um lado, um sensacionalismo, um lado que polariza. Isso é da natureza humana ou isso é do algoritmo? Como é que a gente vai conseguir superar isso?
Superar o quê?
Superar essa tendência das pessoas a só doarem para jornalismo quando defende o seu lado.
Pois é. Eu não sei se isso é assim o tempo todo. Deve ser, mas no caso do New York Times, eu lembrei aqui, muitas pessoas começaram a assinar o jornal porque achavam importante que existisse aquela voz dissidente, aquela voz que apontava problemas quando o poder estava com uma pessoa que conspirava contra a democracia. Mesmo discordando da linha editorial do New York Times, as pessoas assinavam o New York Times por identificar ali um valor investigativo que merecia esse investimento. Eu acho que aí, e isso é algo que eu vou dizer baseado apenas em sensação e intuição, você conhece muito mais essa realidade do que eu, mas eu acho que isso tem a ver com uma explicação, com compartilhamento de informações e com abertura, mais transparência no modo de fazer da nossa atividade. Eu sempre achei que jornalismo é notícia. Eu sempre achei que jornalismo deve ser notícia. Eu não acho que o jornalista deva ser notícia, não é isso. Mas o que o jornalismo faz, como ele faz, com que princípios, como ele toma certas decisões, isso precisa...
A gente tem que explicar para as pessoas.
Precisa ser explicado para as pessoas, precisa ser justificado para as pessoas. Isso é parte da educação midiática. Entendimento do... Porque isso é fundamental para a democracia. Quem vai ser o veículo que informa a sociedade? O poder não é mais democracia. Uhum. O veículo que informa a sociedade, ou o feixe de veículos que informa a sociedade, não pode se confundir com o poder. E por melhor que seja um governo, ele precisa ser criticado para o bem da democracia. Isso só quem pode fazer é uma instituição independente. Agora, a sociedade precisa entender isso. Quando as pessoas falam que a mídia a favor do ex-governo, do ex-governante, era uma mídia, palavra estranha, só que era a favor, ora, essa pessoa não sabe diferenciar o que é jornalismo, o que é propaganda, o que é fato, o que é opinião. E aí... Nós só podemos superar isso se nós tivermos educação. Essa é a minha linha. Se tivermos informação consistente, repetida, jornalismo Sim. precisa ser notícia.
Uhum. Com isso, então, a gente fecha o terceiro bloco, vai para mais uma interrupção e volta já já com a continuação desse debate tão importante. Estamos de volta para esse que é o penúltimo segmento do Roda Viva de hoje, Eugênio. Nesse fim de semana teve uma super live do Jair Bolsonaro com os três filhos e eles alcançaram números aí exorbitantes de audiência, somados os canais de todos que transmitiram numa espécie de pool familiar, chegaram a ver 400 mil espectadores simultâneos. Ela foi urdida, essa live, como uma espécie de resposta as transmissões ao vivo do Lula via TV oficial, que alcançam um público menor e foram descontinuadas esse ano. Eu queria saber, você como pesquisador, estudioso, qual é a eficácia dessa comunicação direta com os seguidores e que papel a imprensa joga ao cobrir eventos como esse, como cobrir o cercadinho do Bolsonaro, como cobre as redes sociais, como o professor Denis falou, muitas vezes sem um caráter crítico, sem investimento jornalístico, só reproduzindo o que é dito nesses eventos.
O tempo do cercadinho, eu não sei se o nosso telespectador vai se lembrar disso aí, mas era aquela área coberta uma espécie de guarida, né? Uma portaria do Palácio da Alvorada, e ali, às vezes, o Bolsonaro vinha dar declarações, parava o carro, e havia uma área demarcada onde os jornalistas ficavam lá. E os jornalistas eram maltratados naquele espaço, porque os apoiadores do então presidente iam lá e insultavam os jornalistas, muitas vezes encorajados ou tolerados pelas autoridades ali. E aí se estabeleceu a discussão, devemos cobrir isso ou não devemos cobrir isso? Devemos estar lá sendo objeto de chacota e de ofensa e, ao mesmo tempo, reproduzindo frases sem nenhum lastro, sem nenhum, ou não devemos estar? Esse debate é interminável, ele segue. Vamos pensar nos grandes jornais dos Estados Unidos, especialmente o New York Times, fizeram essa discussão sobre as barbaridades antifactuais que então o presidente Donald Trump pronunciava. Aquilo deveria ganhar manchetes ou não deveria ganhar manchetes? A cobertura deveria ser feita ou não deveria ser feita? E agora, nesse exemplo desses dias, dessa live do presidente da República, o ex-presidente da República, com seus filhos, etc., ela deve merecer cobertura ou não deve merecer cobertura? Eu não quero esgotar essa discussão, acho importante que ela seja feita. A minha tendência sempre é dizer que precisa haver cobertura, precisa haver contextualização.
Mesmo porque se tem 400 mil pessoas assistindo, é despiciendo, é inútil a gente não cobrir, porque já é um fato, né?
É um fato e as afirmações precisam ser checadas, precisam ser verificadas, postas em contextos, postas em perspectivas, de maneira que seja possível aferir o que há de verdade, o que há de, enfim, exagero ou mesmo o que há de fanatismo. Sim. É a minha tendência, mas isso existem soluções diferentes para esse problema.
No mundo todo, né? Zapparoli.
Professor, eu queria falar sobre a praga do jornalismo de opinião, né? É como se hoje a gente estivesse virando as costas para os fatos. Como combater essa praga?
Olha, eu vou me permitir aqui um momento de professor e lembrar de Hannah Arendt. O Denis lembrou da Hannah Arendt, grande filósofa que fugiu do nazismo, uma judia alemã, foi depois se naturalizou nos Estados Unidos e pensou muito sobre a questão da opinião, do fato. Quando eu penso em verdade factual, verdade dos fatos, eu penso numa categoria elaborada e desenvolvida por Hannah Arendt. E ela diz que a opinião precisa estar alicerçada nos fatos. Acho isso muito interessante. Ela diz o seguinte, nós precisamos ter uma base comum de verificação dos fatos. O que aconteceu, afinal de contas, o que se passou, aí a objetividade é possível. Nós conseguimos descrever, relatar, documentar e assentar um acontecimento factual. Com todas as imprecisões e tudo mais, mas temos... As opiniões vão divergir, mas a base dos fatos...
A partir disso.
A base dos fatos é mais ou menos comum. Eu sei que isso é um problema, porque o fato pode ser uma forma de prisão, especialmente da imaginação, da invenção, do pensamento. O fato não pode ser entendido por nós como o imperador de tudo que se pensa. Não é isso. Existe uma dimensão problemática e problematizável, discutível, do que são os fatos. Mas as opiniões se desdobram a partir daí. Portanto, uma opinião, para ser levada a sério, ela precisa ter base factual. Eu não posso dizer, por exemplo, na minha opinião, não acontece o aquecimento global. É uma questão de opinião. Eu não posso dizer, na minha opinião, a Terra é plana. Eu simplesmente não posso dizer isso. A opinião fundamentada nos fatos, Ela é desejável, ela deve ser rica, ela deve ser dissidente e ela eu nunca vejo como uma praga, mas essa outra opinião do sujeito que foi a um médico e estava lá querendo tomar uma substância que seria boa para a Covid, e o médico disse, mas não existe nenhuma base para que você possa acreditar, do que eu conheço de pesquisa, que essa substância seja efetiva. Ele falou, ah, mas é uma questão de opinião. Isso não é uma questão de opinião. Um dos males do nosso tempo é que nós perdemos, como sociedade, a capacidade de separar o juízo de fato do juízo de opinião. E aí, isso é uma praga.
Está aberta a roda. Pablo?
Eugênio, eu queria fazer uma pergunta sobre os modelos de comunicação pública, né? Quando você começou, a gente começou a conversa, você estava falando bastante de BBC, na tua última coluna você falou do modelo de comunicação pública na Alemanha, depois a gente falou aqui mesmo da PBS americana, mas esses são todos modelos de países muito ricos e que têm uma realidade institucional diferente da nossa. A gente está fadado a correr atrás desses modelos ou existem outros modelos em países mais parecidos com os nossos? Na Turquia, no México, na Argentina, na Tailândia, qual que é a sua opinião que estuda esse assunto?
Pablo, pode ser, eu não conheço um que me entusiasme, mas certamente, quando a gente fala disso, a gente precisa falar na abertura de caminhos, de levantamentos desses dados, para que a gente possa fazer comparações. Eu procuro apontar exemplos de democracias sólidas. E acho que, necessariamente, o caminho de construção será e teria de ser muito diferente no Brasil. Mas eu quero aqui fazer um paralelo com o caso da USP. A nossa Universidade de São Paulo, ela se baseou, que agora está fazendo 90 anos, ela se baseou em cursos que já existiam, como a Poli, como Agronomia de Piracicaba, a Esalq, como Medicina, Faculdade de Direito, Odontologia. Essas escolas já existiam, mas ela trouxe de fora, especialmente da cultura francesa, filósofos e antropólogos e gente das humanidades que implantaram um modelo mais ou menos inspirado em coisas que existem, mais ou menos. E aí a USP segue um caminho próprio, é um caminho brasileiro, e hoje figura entre as universidades mais importantes do mundo. Algo parecido nós poderíamos ter em relação à comunicação pública. Vamos pensar na cultura jornalística. Na cultura jornalística existe uma inovação fundamental do Júlio Mesquita, até os anos 20, 1920, do século passado, que modernizou o Estadão e fez do Estado de São Paulo um jornal de proporções muito acima do que seria de esperar num país como o nosso. E depois nós tivemos aqui muita influência do que se fazia no jornalismo nos Estados Unidos. Carlos Eduardo Lins da Silva, grande jornalista e estudioso, tem um livro importante chamado O Adiantado da Hora, em que ele narra a influência da cultura jornalística dos Estados Unidos sobre o Brasil. O que aconteceu com as revistas da Editora Abril no Brasil tem muito de uma influência americana. E o caso da revista Veja, por exemplo, conseguiu ser a quinta maior revista semanal de informação do mundo. A gente poderia dizer, ah, mas no Brasil isso não vai... Dependendo das circunstâncias, essas coisas podem acontecer. Então, eu digo, claro que o caminho é o nosso caminho, mas muita coisa que se fez fora, em matéria de comunicação pública, poderia ser tentada aqui e são lições boas para a gente. Nós poderíamos fazer coisas novas. Se você pegar a Fundação da TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta, Abreu Sodré, governador do Estado, ditadura militar, ele vai observar o que se passa na Europa, manda gente para lá e se constrói aqui uma emissora que não era para acontecer no Brasil e começa a acontecer. E vira isso, quer dizer, ele se inspira em modelos que existiam na Europa. E ele diz isso nos depoimentos dele. Então, nós temos que ter esse cuidado, mas existem coisas que podem nos orientar um pouco. Nós temos que ter mais investimento nisso, como tivemos e temos em educação, precisamos proteger o jornalismo e a informação de interesse público, é o que eu falo.
Certo. Com isso, então, a gente vai para o nosso último intervalo. Volta já já para o encerramento desse Roda Viva com o professor Eugênio Butti. Não sai daí. Roda Viva está de volta e quem pergunta agora para o Eugênio Butti é a Kátia Brimbati.
Professor, hoje aqui a gente comparou bastante o Brasil com os Estados Unidos em vários momentos e no livro já mencionado no Adiantado da Hora, o professor Carlos Eduardo Lins e Silva fala que ao contrário da imprensa norte-americana, a imprensa brasileira não lida muito bem com críticas, né? Ele explica as raízes disso, né? De por que, que a gente não lida muito bem com crítica. Mas nessa discussão de desinformação, de qual é o antídoto, de para onde a gente vai, uma das questões é como lidar com erros. Hoje, por exemplo, a gente teve situações da imprensa, de alguns veículos errando e tendo dificuldade de admitir seus próprios erros. A gente consegue credibilidade sem reconhecer os erros?
É um ótimo ponto. Recentemente, olhando os jornais brasileiros, eu vi que nem todos, aliás, a maior parte, esse levantamento faz uns 10 anos, a maior parte não tinha nas suas normas internas a obrigação de corrigir erros. E cada um adota, às vezes, conforme a situação, um procedimento. Não se trata de algo regular, habitual, em muitos jornais. Isso é um problema porque o pacto do jornalismo com a sociedade não é o pacto de não errar, não é a perfeição. O pacto é de procurar relatar o que se passa e, havendo erro, se corrigir. E a honestidade, a integridade de uma equipe jornalística aparece não quando ela acerta, mas quando ela erra. Porque é a postura que ela vai adotar para corrigir o que ficou ali mal costurado ou sem relação com os fatos, é que vai aparecer a seriedade com que essa equipe, essa redação trabalha. Não faz, de fato, parte da nossa cultura. A infalibilidade ainda é um mito cultivado por nós. Enfim, isso requer uma mudança de cultura. Uhum. Muitos jornais, muitas redações entendem isso hoje com mais naturalidade. Não era regra e talvez ainda não seja.
Mas aqui no programa sobre desinformação é importante falar disso porque tem gente que confunde erro com desinformação, né? O senhor falou da questão da intencionalidade. Então, errar e se corrigir é do jogo jornalístico.
Porque veja que coisa. O Trump dizia que o New York Times publicava fake news. É uma contradição. O New York Times pode publicar erro de informação, mas não fake news. As fake news, nós precisamos ver, elas são uma distorção deliberada, industrializada, feitas por equipes que muitas vezes escondem a própria cara. É uma coisa completamente diferente.
Professor Dan.
Eugênio, quero retomar um pouco a discussão que a gente fez no primeiro bloco a respeito da democracia como sentido material para as pessoas, né? Você não acha que o jornalismo brasileiro fica fechado meio num cluster, né? Assim, que você pega as fontes, quando sai são para as mesmas, há uma certa dificuldade de entender dinâmicas que ocorrem em setores periféricos que não fazem parte desse jogo tradicional da política? Né, só para dar um exemplo, né, quando teve a discussão das cotas raciais nas universidades, a cobertura de boa parte, né, do jornalismo foi no sentido de ser a favor ou contra, das opiniões. Né? E os argumentos eram, não, vai aumentar o racismo, aquela coisa toda. Só que os alunos negros nas universidades não foram entrevistados, né? Não houve reportagens sobre isso. Só depois começou a ter isso, aquela coisa toda. É, a discussão, por exemplo, do aumento da violência nas periferias, nos anos 80, quem começa a fazer isso é o movimento hip-hop, né? Depois tem a reportagem de Badmenstein e tal. Veja, se a gente pensar o jornalismo como instrumento para pensar a democracia no sentido do material para todos, não é necessário ampliar, né, o espectro de olhar sobre a realidade brasileira?
Sem dúvida, é necessário. Agora, existem limitações na maneira como isso é coberto, na maneira como isso é publicado, nos recortes de visão. Tudo isso é verdade. O que me preocupa é que, de um lado, nós precisamos de mais jornalismo, de mais redações, de mais diversidade nesse universo para que esse problema se reduza. E, de outro lado, nós não podemos nos misturar com aqueles que falam contra a imprensa para silenciar a imprensa, porque não querem a imprensa. A crítica precisa ser diferente. Quando a gente critica o jornalismo, e o jornalismo fica mais vivo quando é criticado, nós criticamos porque nós queremos mais jornalismo.
Exatamente.
Mais liberdade, mais discursos, mais dissidência. Existe uma outra crítica com a qual a gente não pode se confundir, que é aquela que quer menos jornalismo, aquela que não quer verificação dos fatos e que quer o fanatismo, quer apenas que as pessoas acreditem religiosamente numa liderança para obedecê-la acriticamente e toda a verificação dos fatos será varrida. Sim. Essas duas críticas não podem se confundir.
Sim.
Mas que precisamos de mais redação, mais jornalismo, claro.
E de fontes mais diversas e fora dos grandes centros.
Sem dúvida, sem dúvida.
Natália.
Professor, nós estamos falando aqui sobre valorizar o jornalismo, né? Mas eu sinto assim que a gente está à beira de um tsunami que vai chegar, que é a inteligência artificial, sobre o qual você escreveu bastante, né? Um dos seus artigos você diz o seguinte: já começou a grande mutação no modo como os seres humanos se relacionam entre si e com o conhecimento, o trabalho, o consumo e a cultura, porque até agora o que distinguia o humano dos outros animais é que o ser humano era o único sujeito da linguagem. Você já refletiu sobre como a inteligência artificial vai alterar o jornalismo?
Olha, de inteligência artificial tem gente pesquisando no Brasil, me lembro aqui de Glauco Arbix, Lúcia Santaella, a partir das humanidades, escreveu textos essenciais, Dora Kaufman, Fábio Cosman, tem mesmo Silvio Meira, que esteve aqui, que é mais otimista quando fala disso. Nós estamos produzindo pensamento de grande importância no Brasil sobre esse tema. Isso que você lembrou, que eu escrevi, é algo perturbador, que é o seguinte: a máquina é um sujeito de linguagem. As pessoas dizem para mim, mas a máquina não sabe o que ela diz, ela apenas simula uma inteligência que, na verdade, ela não tem. Eu falei, mas eu conheço um monte de seres humanos que simulam uma inteligência que, na verdade, não tem. mas a máquina só imita o ser humano. Mas eu conheço os seres humanos que imitam. E nós aprendemos a falar por imitação. Ser sujeito de linguagem é uma fronteira que tem repercussões no que nós sabemos de subjetividade, no que nós sabemos do lugar do sujeito. Isso vai ter um impacto profundo. Eu volto até na crítica que o Sócrates fazia à escrita para pensar num limite para a técnica. A técnica que anda sozinha, que toma decisões. Nós temos esse risco hoje. Por mais que os otimistas alertem, não, mas a decisão só é tomada quando existe um programa para... Mas está todo mundo preocupado com isso. Fabricantes, pesquisadores, presidentes de empresas de pesquisa ou de produção de inteligência artificial têm levantado esse risco. Agora, o Fórum de Davos levantou essa questão, o Fórum Econômico Mundial, como principal risco para esse ano o uso da inteligência artificial para manipular desinformação e corromper os processos decisórios das democracias. 2 bilhões e 600 milhões de pessoas vão às urnas esse ano no mundo, eleições em lugares decisivos, como Estados Unidos, por exemplo, e vários outros países. E a inteligência artificial representa um risco. Ela representa um risco político, ela representa um risco civilizatório. Eu chamo atenção para isso. Isso é um tremendo de um problema. Quanto mais a gente pensar sobre isso, melhor.
Alexandra.
Vou descontrair um pouco aqui a conversa, para não dizer baixar o nível, mas eu pedi para o ChatGPT fazer uma manchete de jornal a seu respeito. E veio mente brilhante e palavras afiadas, 2 pontos. Desvendando o universo intelectual do professor, jornalista e escritor Eugênio Butti. Bom, tirando o gerúndio, até que não foi mal a manchete. Mas para ficar na editoria das manchetes, eu queria te perguntar, qual que é a manchete que você gostaria de ler sobre o jornalismo em 10 anos?
Nossa, se nós tivermos jornalismo...
Nossa senhora, essa é para terminar com a nossa
otimista.
Deixa eu falar uma coisa.
Há uns poucos anos, o então presidente da República declarou o jornalista é uma espécie em extinção. E todos nós nos levantamos contra isso. Não é uma espécie em extinção, porque não pode ser uma espécie em extinção, porque se ela deixar de existir, a democracia para de funcionar. Ela para de funcionar como função. Mas, desde então, nós temos visto uma escalada de perdas de espaços nas redações. Agora, o Los Angeles Times, isso essa semana... demitiu 120 jornalistas, que corresponde, salvo engano, a 20% da sua redação. A perda de credibilidade, medidas em várias pesquisas, é uma coisa que preocupa. Nós estamos vivendo um momento ruim do jornalismo.
Mas a manchete que você gostaria de ver.
Isso, uma coisa mais otimista. O que você gostaria de ver
então,
sobre o jornalismo em 10 anos?
Nesse sentido, eu falo, se nós vamos ter uma manchete daqui a 10 anos feita por pessoas, não por uma inteligência artificial, eu adoraria. Porque o jornalismo é uma comunicação de pessoa com pessoa. Não pode ser uma coisa escrita por uma máquina para outra máquina ler por delegação de uma pessoa. É a fonte do poder terá que ser preservada.
Perfeito.
Eu sei que os otimistas diriam que eu estou exagerando aqui, mas o que eu gostaria de ver é uma manchete sobre pessoas nas quais muito mais pessoas acreditassem e que a penetração da mentira e da produção do fanatismo fosse muito, muito menor do que nós estamos vivendo hoje.
Eugênio, muito obrigada. Vamos torcer, então, para daqui a 10 anos você voltar aqui no Roda Viva e ainda ser entrevistado por jornalistas humanos. Combinado?
Combinado, compromisso assumido.
Então, tá ótimo. É isso, gente. Nosso tempo chegou ao fim. Além de agradecer imensamente ao professor Eugênio Butti por dividir as suas pesquisas e as suas reflexões com a gente, meu muito obrigada vai também para essa bancada que dividiu os trabalhos comigo. Alexandra Zapparoli, Denis de Oliveira, Natália Viana, Pablo Hortelado, Kátia Brembate e Luciano Veronese. Obrigada também a você pela sua audiência humana semana a semana. Bom, a gente tem feito aqui entrevistas no Roda Viva sobre vários assuntos. Todas elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube e no app Cultura Play. A importância do jornalismo de qualidade e da TV pública, que não é deste ou daquele governo, mas é de toda a sociedade, é vital, tanto para a democracia quanto para todos os demais aspectos da vida em sociedade. Trabalhos como o do Butti, de décadas de estudo e pesquisa em temas que englobam todos os aspectos da comunicação, são fundamentais para jogar uma luz sobre esse papel. Você fica agora com o Senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, como sempre às 10 da noite. Eu espero você. Até lá.